Ok, vou então recuar um pouco, só para enquadrar, para o caso isto não ter ficado devidamente gravado. Estava a falar do protocolo que a Apoiar tem desde 2002 para apoiar os ex-combatentes com stress de guerra e que os valores são os mesmos exatamente desde 2002. Portanto, nós protocolamos com um valor, com um teto máximo, somos obrigados a aumentar o ordenado mínimo, mas não houve um aumento dos valores de remuneração, assim nós pagam-nos, ou seja, o protocolo paga a remuneração e paga por consulta. Um dos ordenados é ordenado mínimo, foi obrigado a aumentar, chegámos ao plafond de ordenados, não podemos aumentar mais ninguém. Pronto. E os valores que recebemos por consulta são os mesmos da tabela de dados médicos de 2002, portanto, há 26 anos que não são atualizados os valores. E também, não apenas isso, os atos médicos também podiam ser atualizados, porque entretanto temos uma população, tipo de necessidades e de valências, que nós estamos limitados, precisamente porque não estamos protocolados para o fazer. Só mais ou menos para resumir o que tínhamos falado relativamente aos valores da Rede Nacional de Apoio. Estava a falar do Balcão Único da Defesa, que continua bastante limitado nas suas funções. Nós temos os antigos combatentes do país inteiro. No entanto, o Balcão Único da Defesa, que tem atendimento público, presencial, só existe em Lisboa e são poucas as pessoas que lá estão a trabalhar para atender. Por telefone, então, esqueçam. Portanto, muitas vezes as pessoas vão à internet, procuram ex-combatentes. O nosso ranking na procura está logo no, no, na primeira página, é para onde as pessoas ligam, é para nós. Pronto, mas esse atendimento nós damo-lo porque sim, porque as pessoas procuram uma ajuda, mas não estamos mandatados para responder às perguntas que as pessoas têm quando ligam para o Ministério da Defesa Nacional, para o Balcão da Defesa. Somos nós a responder, salvaguardando sempre o possível de dizermos que o que nós sabemos é isto, mas não somos a melhor pessoa para responder. Foi criado um protocolo com a Associação Nacional de Freguesias para colmatar esse problema, mas a maior parte dos protocolos, como sabemos, não funcionam. As freguesias não sabem ou não têm logística nem capacidade para dedicar uma parte dos seus recursos humanos para apoiar os ex-combatentes. O que seria ideal, o protocolo com a Associação Nacional de Freguesias seria o ideal, porque as freguesias estão mais junto da população. Mas a maior parte das pessoas, as freguesias não sabem o que é o Estatuto Anticombatente, não estão informadas. Quer dizer, existe o protocolo. Talvez duas ou três freguesias que se tenham inteirado da questão tenham conseguido arranjar alguém para atender as mesmas questões. Mas como também não é um protocolo, nós não sabemos exatamente como é que ele funciona. Só sabemos que ele pouco funciona. Porque as pessoas, é o feedback que nos chega dos nossos utentes. Temos aqui outra questão que surgiu recentemente. Uma das reivindicações da Apoiar, e mesmo dos antigos combatentes, é que, com a entrada em vigor do Estatuto de Combatente, haja a possibilidade dos antigos combatentes serem atendidos no Hospital das Forças Armadas, para além, ou seja, independente, neste momento, o Hospital das Forças Armadas é para militares no ativo ou militares com cartão ADM, que podem, quem for qualificado como deficiente das Forças Armadas tem direito a ir ao Hospital Militar. O Orçamento de Estado deste ano abre essa possibilidade. Também tem uma fotocópia na documentação que foi distribuída. A proposta de Orçamento de Estado para 2026, na secção Assistência à Doença e Apoio Social aos Militares das Forças Armadas, na ação 1.2, especifica que o exercício orçamental viabiliza igualmente os necessários investimentos para que o Hospital das Forças Armadas seja capaz de dar imprescindível resposta aos militares no ativo, bem como os antigos combatentes inscritos na Liga dos Combatentes. Porquê a Liga só? Pronto, acho que a pergunta. Não há outras associações, nós somos uma delas. É preciso ser sócio da Liga para poder. O que define hoje um antigo combatente está na lei e é ter o cartão, não é ser sócio da Liga. Nós não questionamos o mérito desta iniciativa. Questionamos a ausência de qualquer referência às demais associações dos combatentes e ao conjunto alargado de antigos combatentes que, sem serem membros de nenhuma organização, são igualmente titulares do cartão de antigo combatente. Há aqui um risco real de discriminação que esta Comissão não pode ignorar. E quando dizemos risco real, ou seja, isto está na proposta do Orçamento de Estado, mas depois não há referência nenhuma na própria lei do Orçamento. Pelo menos nós que tínhamos descoberto. No entanto, há aqui uma abertura. É preciso é ter cuidado para que lado é que essa abertura vai, ou a maneira como se faz essa abertura. Outra questão, outro desafio ainda por resolver, é a das injustiças fiscais sobre os complementos de pensão. A legislação prevê um conjunto de complementos, como deverão saber, o complemento especial de pensão, o acréscimo vitalício e o suplemento especial de pensão, que é o que normalmente os antigos combatentes recebem em outubro, juntamente com outubro, novembro, juntamente com a pensão, que são fundamentais para muitos de nossos utentes. Para alguns deles, a recepção destes apoios, para além de serem sujeitos à retenção, provoca uma subida do escalão de IRS, com perda de outros apoios sociais precisamente por causa dessa subida. O resultado é perverso. O Estado dá com uma mão e retira com outra, o que não é propriamente anormal, mas nós, neste caso, estamos a chamar a atenção para este caso em específico. Finalmente, queremos destacar ainda a invisibilidade social dos antigos combatentes, a dificuldade de acesso a serviços em zonas rurais, o envelhecimento acelerado da população, o isolamento, são estas as realidades que não têm visibilidade nos indicadores habituais. Normalmente os indicadores falam apenas de velhice e não de uma situação específica de ser antigo combatente. Na verdade, nunca foi feito em Portugal um levantamento sério e exaustivo do stress de guerra, das suas consequências. Nós não sabemos com rigor quantos são, onde estão, do que precisam, e sem esse conhecimento não é possível construir respostas adequadas. Faltam respostas específicas para esta população, quer do ponto de vista social, médico ou de estruturas na comunidade. Estamos aqui a falar especificamente de antigos combatentes. Finalmente, o que propomos aqui para abertura de discussão, para ver se é possível. Mais uma vez, há muitos anos que o pedimos, uma maior resposta no espaço dos processos. Há um protocolo com a Ordem dos Advogados que foi assinado o ano passado, o protocolo foi assinado, mas demorou 6 meses a ser implementado. Só começou a ser implementado 6 meses depois de ter sido assinado. E desconhecemos neste momento a real efetividade do protocolo com a Ordem dos Advogados. Pedimos uma atualização urgente dos valores do protocolo da Rede Nacional de Apoio, com referenciação equivalente à subida de salário mínimo e à tabela dos atos médicos em vigor, não à de 2002, e a respectiva retroatividade. Tudo isto foram propostas já apresentadas ao Ministério da Defesa Nacional. Efetiva implementação do Balcão Único da Defesa, com recursos humanos adequados e articulação real com as juntas de freguesias. Como uma boa solução, tem que ser implementado, não havendo a possibilidade de contratar mais gente para trabalhar no Balcão Único da Defesa. O alargamento do acesso ao Hospital das Forças Armadas a todos os titulares do cartão de antigo combatente, independentemente da sua filiação associativa. A isenção de IRS para os complementos, acréscimos e suplementos de pensão, previsto no Estatuto Combatente, para evitar que o apoio do Estado penalize fiscalmente os seus beneficiários. O alargamento das respostas sociais específicas para antigos combatentes no âmbito do Estatuto, seja vagas em lares, criação de estruturas residenciais dedicadas e reforço do apoio domiciliário. Tudo isto está mais ou menos previsto no Estatuto. É preciso arranjar formas de o implementar. A realização de um levantamento nacional de stress guerra em Portugal, um diagnóstico com 50 anos que ainda não foi feito 50 anos depois do fim da guerra e sem qual qualquer política pública nesta área é construída sobre areia, basicamente. Para finalizar, senhoras e senhores deputados, sabemos que o tempo acabará por resolver estas questões em si mesmo, mas de uma forma que nenhum de nós deseja. Os antigos combatentes estão a envelhecer e a morrer. Deles só sobram as memórias da guerra e depois deles as suas memórias nas famílias. Lembramos também que o espectro da guerra é cada vez mais presente e antes de enviarmos mais jovens para conflitos, convém não repetir os mesmos erros que cometemos com esta geração que agora está a desaparecer. A janela para fazer o que é justo está a fechar-se. Pedimos então a esta comissão, que agradecemos o convite, temos aqui a possibilidade de vir aqui expor esta situação, estas situações, pedimos que nos ajude a mantê-lo aberta. Muito obrigado.
Muito obrigado novamente. Dá-me então agora a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, os representantes da Apoiar. Agradecer também os vossos esclarecimentos. Acabaram por tocar algumas das coisas que eu também queria debater convosco. No entanto, tomarei a liberdade de debater os pontos que eu queria partilhar convosco, alguns comuns, alguns que possivelmente carecem de mais explicação, e penso que assim também para todos nós poderemos ter uma melhor ideia do vosso trabalho e do que nós temos que atuar enquanto membros deste grupo de trabalho. De facto, havia uma coisa que estava subjacente na sua intervenção inicial, que é: isto é um problema bastante complexo e diferente dos outros que nós tratamos normalmente, dos deficientes, porque é uma ferida que não se vê, não aparece nas radiografias, e externamente não se consegue identificar. E como bem referiu, Isto existe desde que há guerra e só foi enquadrado no final dos anos 90 com a lei 4699 e com o decreto-lei 50-2000, que criou a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Stress de Guerra. E a verdade é que este stress pós-traumático afeta uma parte significativa de veteranos portugueses, quer das campanhas africanas, quer mais recentemente de algumas missões internacionais. E também penso que seja importante enquadrar que quem sofre desta perturbação não escolheu ficar assim. Foi ao serviço do país, regressou, muitas vezes em silêncio, e então na questão do ultramar via-se muito isso, e sem estruturas de acolhimento e sem valências que os pudessem auxiliar. E foi ficando com os restos da guerra, penso que foi assim, trazia ainda a guerra dentro deles, penso que foi isso que disse, com pesadelos, com flashbacks, com estados de alerta permanentes, e no fundo que não conseguindo desligar, mesmo sabendo que já não há uma ameaça. E isto depois reflete-se em muitas outras coisas, em capacidade de dormir, em capacidade de estar com a família, a capacidade de levar uma vida normal e de manter uma vida profissional. E, por vezes, com uma propensão adicional para o suicídio e para a automutilação. Como o senhor referia, a Apoiar existe há mais de 3 décadas, e, no fundo, a fazer aquilo que o Estado deveria garantir. O que nos traz uma série de questões que aflorou na sua intervenção, que tem a ver com o financiamento público disponível. É suficiente? É proporcional à vossa missão? É estável? Permite planear? Ou, como muitas vezes em Portugal, é o suficiente para não fechar portas, mas não o suficiente para crescer? Nesta audição, como eu referia no início, é uma oportunidade para percebermos o que funciona, o que não funciona e o que pode melhorar. Porque acho que temos sempre de melhorar. Nunca ninguém vai dizer que está tudo bem, porque também somos portugueses e temos sempre esta insatisfação latente, que é boa, que nos permite olhar um pouco mais à frente. E por isso, para termos uma base, e falou aí de alguns números interessantes, eu gostava de perceber quantas pessoas a Apoiar apoia e se tem uma estimativa, ainda que aproximada, de quantos antigos combatentes sofrem desta perturbação sem terem chegado ainda a qualquer estrutura de apoio. Um outro ponto que eu queria ver, não sei se estes números existem ou não, mas penso que é interessante para poder enquadrar. Também no vosso site, e aqui penso que não terá falado, a questão dos grupos de ajuda mútua que já existem desde 2003 e que funcionam de forma independente do corpo clínico e que assentam na partilha entre pares. E seria também interessante perceber que resultados concretos têm observado nesses grupos e se existem indicadores que possam partilhar connosco para perceber realmente a eficácia desses grupos, porque é um conceito que eu acho interessante. E nos Estados Unidos há muito isso, e que funciona, pelo que eu sei. Depois também no vosso site tinha uma questão que não falaram aqui, que trouxe-nos alguma curiosidade para ir um bocadinho mais fundo, que tem a ver com o apoio jurídico, e que dizem e referem estar circunscrito ao âmbito do stress pós-traumático e das questões relativas dos ex-combatentes. Por isso, se pudessem um pouco concretizar que tipo de situações vos chegam com maior frequência e, no fundo, se há aqui lacunas legais que para nós possa ser importante saber e atuar. Uma outra dimensão que foi falada na vossa intervenção inicial e que eu acho extremamente importante, que é este stress pós-traumático, é um impacto que não é apenas do indivíduo. A família é frequentemente a primeira e a única rede de suporte desse veterano de guerra. E também, quer queremos, quer não, a primeira vítima colateral. Ainda no outro dia estava a falar, isto são à parte de um deficiente das Forças Armadas, que a mulher teve que largar tudo o que fazia para dar apoio ao senhor, até ele, infelizmente, o problema ter ficado resolvido. E depois ela ficou sem nada, porque teve que abandonar anos e anos da vida que fazia e depois não teve suporte nenhum para poder continuar a viver. Por isso, entretanto, agora, por isso, em relação a isto da família, perguntar-lhes em que medida é que os serviços que prestam podem ser extensíveis ou já são extensíveis aos familiares e quais os obstáculos que também que vêm nessa extensão. E por último, só para terminar, retirando da equação as questões clínicas, quais são as principais carências não médicas que identificam nestes antigos combatentes que recorrem à vossa associação? Porque eu, por exemplo, eu fui eleito para Porto Alegre e estou a ver a realidade do mundo rural, que é completamente diferente do meio urbano, a proximidade é completamente distinta, e por isso lembrei-me que podem ser questões económicas, habitacionais, de integração social, quer dizer, podem ser muitas, e por isso agradeci imenso estes vossos esclarecimentos. Como perceberam, vou-vos pedir desculpa, não estarei cá para ouvir as respostas, mas como isto está a ser gravado e o nosso assessor ficará até ao fim, Agradeço-lhes e daremos toda a atenção aos vossos esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois é uma ronda final de resposta a todas as questões em conjunto. Muito obrigado, Sr. Deputado, e votos de bom trabalho parlamentar. Daria então a palavra ao Grupo Parlamentar do PPD-PSD, a Sra. Deputada Liliana Fidalgo, que faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer a presença da Apoiar aqui hoje e dizer-vos que o stress de guerra e a perturbação de stress pós-traumático adquirida em combate não termina com o fim das missões e temos noção disso. Prolongam-se no tempo, instalam-se em silêncio e afetam não apenas o veterano, mas afetam também as famílias que o acompanham. Os cônjuges, os filhos, os que ficaram à espera e também aqueles que carregam sempre o peso das ausências. E a saúde dos nossos veteranos para nós não é um tema secundário. É uma questão de justiça e dignidade para quem arriscou a vida ao serviço do nosso país. Reconhecemos e valorizamos os passos já dados, como por exemplo a decisão do Ministério da Defesa Nacional de passar a autorizar e financiar o acompanhamento clínico das mulheres e dos ex-combatentes no âmbito do protocolo da Rede Nacional de Apoio, que concretizou esta reivindicação de longa data, e este é o tipo de exemplo de colaboração construtiva entre o Estado e a sociedade civil que queremos também continuar a apoiar e a desenvolver nos nossos trabalhos. Importa igualmente conhecer outra ação concreta e recente do Governo nesta matéria, que até referiram na vossa intervenção inicial, que foi em janeiro de 2025, o Ministério da Defesa Nacional e a Ordem dos Advogados assinaram então o protocolo para a criação da Task Force temporária que referiram, destinada a resolver os processos pendentes de qualificação como deficientes das Forças Armadas, e estes processos, em muitos casos, aguardavam decisões à média de 7 anos. O objetivo era reduzir este tempo, no máximo de 60 dias úteis, com uma equipa de 50 advogados, e havia, a 29 de maio, 232 processos pendentes. Os resultados são já visíveis. Perguntou qual era a questão do ponto de situação, se estão perto de 200 processos já se encontram com procedimentos em curso, e que vai permitir, então, a estas pessoas receberem os valores que estavam indicados para a sua condição. Mas esta audição também deve ser um momento de escuta concreta, e mediante aquilo que nos disseram, faço-vos duas perguntas muito concretas, que é, no que respeita à cobertura e ao acesso, que lacunas identificam ainda no acompanhamento dos ex-combatentes e das suas famílias, nomeadamente em regiões do interior ou situações de maior isolamento? E relativamente ao que nos expuseram, se tivessem que indicar 3 prioridades legislativas para este momento, quais é que indicariam? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento aqui a Sra. Deputada Liliana, presente, nosso colega já partiu para o plenário, e obviamente cumprimentar aqui a apoiar no Sr. Humberto Silva toda a restante delegação. Agradecer a sua exposição, a vossa, que foi muito, muito clara e também exaustiva. Eu não tive a oportunidade, deram indicação que já estiveram em 2023, mas eu não tive a oportunidade, já estiveram cá em 2023, foi o que eu percebi, mas não tive a oportunidade de acompanhar a audiência, eu não estaria ainda nesta comissão. De qualquer das formas, saudar, a apoiar daquilo que nós recebemos e das vossas exposição hoje, mas também daquilo que conhecemos da associação, esta associação de apoio a ex-combatentes vítimas de stress de guerra, pelo trabalho que desenvolveram ao longo de décadas no apoio aos ex-combatentes e às suas famílias, muitas vezes suprindo insuficiências do próprio Estado, bem sabemos, porque se constituem também como uma IPSS, no acompanhamento psicológico, social e humano destas situações. Sabemos que destacamos que esta questão, aliás, recentemente tivemos também em discussão em plenário as questões da saúde mental das Forças Armadas e, obviamente, neste caso concreto também dos ex-combatentes. Sabemos que o stress pós-traumático de guerra continua a ser uma realidade que ainda é, foi muito mais, mas ainda é invisível e também esteve escondida, porque por parte de muitos dos combatentes acabava por ser relacionado, a maioria das pessoas desconhecia o impacto, mas para os próprios também era um receio de parecerem frágeis e, portanto, também não denunciavam essa situação. Felizmente hoje, eu acho que muitos desses obstáculos estão ultrapassados, de qualquer das formas, é necessário continuar a dar-lhes resposta. Relativamente ao que percebi, gostava só de vos colocar aqui algumas questões, porque foram muitos pontos e, de facto, acabamos por em alguma situação também nos perdermos. O que é importante perceber, daquilo que destaquei, portanto, a nível de... não nos sabem quantificar quantos beneficiários existem a necessitar deste apoio, é isso? Ou vocês, na vossa, depois no final, se nos puderem quantificar os beneficiários e as suas famílias, os que dão apoio, se têm lista de espera, se não têm, isso é importante também percebermos. Depois falaram nos departamentos especializados, que tipo de atividades, entretanto já recebemos, eu tinha esta questão para vos colocar, recebemos aqui as vossas notas, penso que lá está explanado o tipo de apoio que fazem, mas se atendendo, que também fazem um atendimento às pessoas e têm um contacto muito próximo, se existe algum destes dos serviços que vos são solicitados e que vocês, já sabemos que no âmbito do protocolo ele não está atualizado e, portanto, nem sequer pensam em novas respostas, mas seria importante, se calhar, perguntar-vos se há essa necessidade de eventuais respostas. Depois, a nível do financiamento, para além de percebermos que vocês são uma IPSS, neste caso, e que estão a suportar e a apoiar uma responsabilidade que é do Estado, e tinha aqui uma questão que, entretanto, também nos responderam. Para além de rever, uma vez que fazem parte da Rede Nacional de Apoio, o protocolo tem 23 anos, para além de rever este protocolo, se faz sentido protocolos adicionais, e já veio ao meu encontro, porque eu tinha a Associação Nacional de Municípios, mas vocês falaram na Associação Nacional de Freguesias. Faz sentido, eu acho que faz sentido pela questão da proximidade. Podemos diligenciar nesse sentido, portanto, queria também perceber o vosso entendimento. E depois, na questão do balcão único de defesa, não ter sido satisfatório, aquilo que percebi é que isso era uma função vossa ou que vos foi sendo atribuída, não existia, não é? Pronto, portanto, as pessoas procuram... supostamente para saber mais informação sobre os cartões de antigo combatente e, portanto, perceber se essa é uma função, se têm desempenhado essa função, de que forma é que podemos dar nota e melhorar, uma vez que vocês têm respondido até, apesar de não ser uma atribuição vossa de forma cabal, de que forma é que podemos melhorar esse atendimento. Outra questão também, só porque foram muitas e eu acho que é preciso se calhar secar um bocadinho melhor, a questão dos ex-combatentes serem atendidos no Hospital das Forças Armadas. Pelo que percebi, só está previsto esse atendimento a quem pertence à Liga, foi essa, ou tem a cartão da Liga, só faço a questão, depois respondo. Portanto, o que eu percebi foi isso, é que há, no fundo, há aqui algumas questões de desigualdades, não é? No tratamento de diferentes antigos combatentes, uns por pertencerem ou estarem ligados a algumas associações e outros não. Relativamente às injustiças fiscais, aquilo que eu também que vos queria colocar, porque há, de facto, um aumento, sabemos que em outubro, novembro, recebem este extra, digamos assim, e que por vezes ultrapassa esse rendimento e, portanto, é o Estado, de facto, a situações em que há alguma perversidade e que ultrapassa o rendimento previsto e, portanto, deixam de receber alguns apoios. Aquilo que proponho é que este apoio não seja contabilizado, não sei que respostas é que poderemos efetivamente tentar agilizar. E pela minha parte, eu tinha aqui muitas outras questões, mas acho que, de facto, acho que a vossa exposição foi muito exaustiva e, portanto, é só tentar perceber aqui algumas questões e, através delas, obviamente, intervirmos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então a palavra novamente à Associação e agradecer desde já as respostas.
Ok, eu vou distribuir aqui as respostas pelos meus colegas também. Vou responder àquilo que posso responder, que tenho assim mais presente, que é quantos utentes é que nós servimos e se temos a noção de quantos utentes é que não estão a ser abrangidos.
Nós, o nosso protocolo, podemos dizer que, ou seja, o que é que a gente considera utentes que estão a ser abrangidos? São os utentes que estão inseridos na Rede Nacional de Apoio. Ou seja, nos últimos dos anos da Rede Nacional de Apoio, nós temos cerca, ou seja, não estão todos a ser atendidos agora, mas temos cerca de 500 números de autorização entre ex-combatentes e familiares. Portanto, respondendo já a outra a questão. Portanto, se calhar, se perguntar quantos é que a gente serviu ano passado, pá, aí 280, talvez. Mas desses 500, ou seja, todos os que tiraram o número de autorização para serem acompanhados na Apoiar, dos 500, talvez 350 sejam antigos combatentes e 150 são esposas e filhos que estão precisamente autorizados a serem acompanhados nas mesmas valências que nós temos. Se nós sabemos quantas pessoas é que poderão ter stress de guerra que não estão a ser acompanhadas, isso é uma boa pergunta. Como estava a dizer, não existe um levantamento, na verdade, de quantos ex-combatentes desenvolveram stress de guerra. O único estudo que existe é o Dr. Afonso Albuquerque, que faz extrapolação com os números faz a extrapolação com os números do Vietnã. Portanto, ele estima, e é apenas uma estimativa, cerca de 20 mil. Se nós formos a contar os números da Rede Nacional de Apoio, ou seja, aqueles que procuraram ajuda no protocolo, nós não estamos aqueles que procuraram ajuda nos hospitais de psiquiatria que não fazem parte da Rede Nacional de Apoio. Pode ter havido momentos em que foram a uma consulta no psiquiatra no hospital da área e foi atendido. Nós não sabemos. Esses dados estão no Serviço Nacional de Saúde. Na Rede Nacional de Apoio, como nós temos cerca de 500 utentes, a ADFA, como tem a delegação de Lisboa e do Porto, é capaz de ter para aí uns 800 ou 1000, as outras associações mais 500, se calhar temos de dizer que cerca de 5 a 6% dos ex-combatentes que possivelmente têm stress de guerra é que estão a ser acompanhados. Pronto. E depois estamos à questão geográfica. Estamos a falar de Grande Lisboa, Porto, Viseu, Tondela, que são as outras associações, e Madeira, porque a ADFA tem lá uma delegação, Açores também. Se falarmos do interior do Alentejo, não, nós temos utentes do Alentejo, mas têm que vir a Lisboa para serem acompanhados, assim como nas outras associações. Basicamente, de Castelo Branco para baixo e tudo o que é interior, não há respostas nem do Serviço Nacional de Saúde, porque tivemos pessoas a virem de Évora e já das Forças Nacionais Destacadas, não de antigos combatentes, vieram de Évora ser, todos os dias, quando tinham as consultas, vinham de Évora ter connosco. Eu penso que vou deixar os grupos de ajuda mútua para o Afonso, que é o nosso psicólogo clínico. Um dos psicólogos.
Olá, muito boa tarde a todos. Cumprimento a todos os deputados. Nós, na associação, temos grupos de ajuda mútua, quer de mulheres, quer de homens. Tem eficácia, tem alguma eficácia, mas é mais importante haver um técnico presente, porque direciona a conversa e direciona estar mais atento aos sintomas. Estes grupos existem, são muito importantes, porque muitas vezes são a única resposta que as pessoas têm para lidar com os sintomas e com aquilo que estão a sentir. A especificidade de haver um grupo só para mulheres, só para esposas de doentes, de pessoas que têm stress de guerra, é muito importante, porque muitas vezes são assuntos que não se fala, são muitas vezes vítimas de violência doméstica verbal e não só, e ali é um espaço em que pode ser o primeiro contacto com a saúde neste aspecto, saúde mental neste aspecto. Queria acrescentar que a Associação Apoiar tem, a propósito de grupos de ajuda mútua, tem recebido pessoas de outros países, nomeadamente dos Estados Unidos, que vêm cá ver como nós fazemos e nós aprendermos com eles, também nos vêm ensinar alguma coisa. Eles têm uma maneira diferente, um bocadinho diferente de fazer as coisas, não têm, como a população é muito superior e tem muito mais gente com esta patologia, treinam pessoas para falar sobre isto. Em Portugal não sei até que ponto é que isto seria muito eficaz, até porque a nossa população de ex-combatentes já está muito envelhecida, feliz e infelizmente, ainda bem que não estamos muito em guerra, mas acho que é mais interessante pensar que as associações dão uma resposta mais eficaz e mais direcionada para essa questão. Agora, aproveito, na sequência disso, aproveito para dizer A nossa resposta às famílias é muito importante. As famílias são, de facto, um fator que é muito afetado por esta perturbação. Não é só a pessoa em si que deixa de dormir e tem aqueles comportamentos todos, mas muitas vezes, além do que o senhor deputado, cujo nome não me ocorre, disse, das pessoas ficarem muito sozinhas, também há o consumo de substâncias que muitas vezes acontece para lidarem com os sentimentos e com isto tudo que estão a sentir, e as famílias carregam este fardo e muitas vezes elas próprias ficam disfuncionais, até os filhos ficam com questões de psicológicas / psiquiátricas muito importantes para se lidar.
Só para esclarecer aqui um ponto, quando eu falei, de facto não fui clara, se tem conhecimento de quantas pessoas poderão necessitar desse apoio, isto, eu fiz um bocadinho a comparação como fazemos no âmbito da violência doméstica, também se não denunciarem não sabemos. Aqui acabamos por ter as cifras negras, mas há algum estudo, falou-nos um estudo, portanto, a nível de Portugal não existe nenhum estudo, é isso? Não existe nenhum estudo? Falaram que fizeram a ligação com Vietnã, mas Portugal, se existe ou não, era isso que eu pretendia saber. Obrigada.
Estava a perguntar para o Afonso, porque ele é que é o psicólogo, mas ou seja, o estudo que estamos a falar, existem vários estudos da afetação, de como é que funciona, mas agora, quantas pessoas no total, nesse levantamento não está feito, não. Eu penso que vou deixar aqui para a doutora Isabel falar acerca de quais são as prioridades legislativas, porque é a nossa jurista, e para responder também ao deputado acerca do tipo de apoio que damos.
Nosso apoio começa na elaboração do pedido de reconhecimento como DFA. O ex-combatente sozinho não o consegue fazer completamente e reunimos com ele. Eu reúno com o ex-combatente e enquanto ele me vai contando a sua experiência de guerra, eu vou fazendo a petição. Grandes dificuldades que eles têm. Primeiro porque é uma guerra que já aconteceu há mais de 50 anos. Os companheiros de guerra que poderão ser testemunhas nestes processos, muitos já morreram, ou estão a sofrer de demência, ou estão incapacitados para se deslocarem, seja onde for, para prestar testemunho. Eles têm que se socorrer também das histórias da companhia, dos jornais do batalhão, de fotografias, de registros que são muito pouco abundantes, porque há uma coisa que nós temos é a vergonha da guerra colonial e o esconder do que se passou lá. E, portanto, muitos ex-combatentes com stress de guerra só agora é que estão a pedir o seu reconhecimento. Porque, até ainda há pouco tempo, numa entrevista que tivemos na Rádio Renascença, houve um responsável da Liga que disse que os ex-combatentes com stress de guerra não são homens, não são corajosos. E, portanto, muitos sofreram dessa vergonha até fazerem o pedido. Para além de que esse reconhecimento só veio em 1999. Né? Portanto, eles têm um tempo para documentar e encontrar registros que é bastante difícil. Depois desse pedido inicial, o acompanhamento do departamento jurídico é como é que decorre o processo. Esse processo acaba por não ter, o ex-combatente não tem pouco pouco direito ao contraditório. Porque estes processos, todas as demais, ocorrem, o inquérito ocorre nos quartéis. Pois cada quartel é um domínio. Aqui mando eu. O ex-combatente pouco pode interferir nesses inquéritos. Muitas vezes eu mando ofícios a dizer como é que nós podemos ajudar. E muito raramente temos resposta. Mas tentamos fazer esse acompanhamento. Na parte final, o apoio que eu lhes dou, antes da decisão, há um projeto de decisão. E eu dou-lhes o apoio na resposta a esse projeto de decisão e depois no recurso quando não há, quando a resposta não é satisfatória. Agora as três medidas, as três prioridades legislativas. Aí eu fico assim, eu acho que há muitas, não é? Relativamente aqui a estas propostas que aqui são feitas, relativamente à isenção, àquelas isenções, à isenção do IRS, relativamente a esses apoios, que são dados, portanto, eu acho que é urgente. O acesso ao hospital. E relativamente à agilização dos processos. É uma coisa que eu teria que pensar. Eu teria que pensar como é que, em termos legislativos, isso será possível. Porque há outra das coisas que o ex-combatente não tem. Não tem o direito ao contraditório, é que a junta médica, ele não pode levar o médico dele à junta médica. A junta médica é do hospital militar. E essa junta médica que vai decidir da incapacidade para o trabalho, essa junta médica não tem um médico de medicina de trabalho. Portanto, há muita coisa a ser mudada.
É assim? Muito boa tarde a todos. O meu nome é Sofia Pires, eu sou assistente social da Apoiar e cabe-me a mim, pelos vistos, falar dos problemas sociais que nós praticamente todas as semanas, todos os dias encaramos. É claro que nós gostaríamos de chegar a mais longe do que era possível, mas não temos essa capacidade, nem capacidade financeira, e muito menos o desejo do ex-combatente também nos receber. Só nos recebe quando é solicitado. Isto é, nós estamos a falar de uma população que é muito reservada, que tem muita dificuldade em falar do passado. Não é uma população que vem para a rua, digamos assim, de mãos à cintura, discutir e debater assuntos, de maneira nenhuma. E como tal, temos que os respeitar. Quando nós falamos do interior, nós também falamos de Lisboa, por exemplo. Nós temos muitos casos em Lisboa em que, em primeiro lugar, é a família que solicita esse apoio. Porquê? Porque a própria família já não tem recursos, não consegue lidar com a situação. E hoje temos uma realidade que é bastante complexa, quando os filhos nos dizem: o meu pai está demente e eu tenho que o internar num lar. Ele nem eu temos capacidade financeira para o fazer e provavelmente ou eu ficarei desempregado ou então terei de pedir a alguém para tomar conta de. E isto é um dos problemas que nos começa a surgir. Ou seja, para além de termos dificuldades em termos financeiros e em alguns casos habitacionais, e por isso o Estatuto dizia e diz que realmente há uma prioridade acerca deste assunto, mas nós não estamos a ver absolutamente nada, fica tudo no papel. É assim que nos dizem. Temos estes problemas hoje, que não é só a questão financeira, é a questão das respostas sociais, ou seja, vagas em lares, o apoio domiciliário. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. É claro que os lares hoje é um custo muito grande, mas também a pessoa que possa ter essa capacidade, mesmo o próprio lar, vai ter dificuldades em conviver com esta pessoa. Porquê? Porque em muitos casos são pessoas que estão deprimidas. Em muitos casos os recursos estão nos hospitais e os hospitais não conseguem dar resposta. Por exemplo, eu na semana passada recebemos um familiar a pedir-nos ajuda porque o pai está no lar, mas precisa de apoio psicológico. Ou seja, esse senhor tem que vir ao exterior. Começa a ser complicado porque não, temos dificuldades não só em respostas sociais, mas também em respostas humanas. E é claro que nós, na associação, os nossos recursos são bastante restritos. Tomarmos nós, podermos em alguns casos, por exemplo, dar apoio a medicamentos ou até mesmo na compra, na aquisição de produtos de higiene, que parece ser uma coisa muito barata, mas não é. E isto é tudo um custo para. E depois temos outra situação também que nos faz refletir bastante, que é quando as pessoas precisam de transporte para vir ter connosco ou então irem até as outras associações. É difícil, é complexo, porque é sempre mais um custo no orçamento familiar. Resumindo esta ideia toda, quando nós falamos aqui também no Balcão Único da Defesa, o simples cartão de antigo combatente em que a pessoa é beneficiária de um apoio que é em medicamentos, parece que não é uma gota no oceano, mas é uma gota, é uma gotazinha. Dizia o Dr. Afonso Albuquerque que muitos ex-combatentes diziam-lhe: se eu tenho dinheiro para comprar a medicação, provavelmente não vou comer, ou vice-versa. Ora, isto é um cartão que parece ser difícil, mas não é, e não percebemos porque é que nem todos os ex-combatentes o têm. E isto seria mais uma ajuda, mais um suporte para todas estas famílias, em particular para os ex-combatentes. Porque nós não podemos deixar de pensar que eles existem, estão cá, mas também não podemos deixar de pensar naqueles novos, jovens que estão a ir, e que em alguns casos também já nos estão a pedir ajuda. Ou seja, pensando no futuro, nada melhor do que prevenir agora, porque remediar vai nos custar a todos um bocadinho. É esta a ideia.
Eu posso acrescentar uma coisa?
Pois.
Aqui, este manual do processo de qualificação, que está vertido no despacho 15-SADN 2014, poderá ser uma proposta legislativa. E poderá, se tiver força de lei
e tem tudo para isso?
E for aplicado, os prazos para a resolução dos processos passarão a ser 2 anos e não 14 ou 16, como temos um caso ainda de um utente que o processo dele já vai em 16 anos.
Exatamente, para terminar, eu acho que respondemos à maior parte das coisas, ficou aqui muito por alto, porque sabemos que temos o tempo final, mas para terminar houve aqui alguns esclarecimentos que ainda ficaram por dar. Especialmente tinham falado acerca da questão da liga, do acesso ao hospital militar sendo da liga. Não somos nós que temos que responder, quem tem que responder é quem pôs isso na proposta de lei, porque a reivindicação dos antigos combatentes é que todos os antigos combatentes deviam ter acesso ao hospital das Forças Armadas, embora não vou dizer oficiosamente que está em direto para a televisão, mas hoje em dia o Hospital das Forças Armadas não dá a resposta que dava há anos. Portanto, a gente quase diz, não vá para o Hospital das Forças Armadas, você tem cartão ADM, vá para a Cruz Vermelha ou vá para outro sítio qualquer. Mas, por princípio, e se o Hospital das Forças Armadas estiver dotado dos recursos humanos suficientes para dar resposta aos antigos combatentes que o precisem, é todos os antigos combatentes com cartão de antigo combatente podem ter acesso ao Hospital das Forças Armadas. Porque é que aparece que só os sócios da Liga é que têm acesso ao Hospital das Forças Armadas na proposta de Orçamento de Estado 2026? Nós não sabemos responder. Pronto. Depois, os protocolos adicionais. Será isso? São muitas das coisas que nós falámos aqui, seja com lares, seja com apoio domiciliário, são tudo valências que, tendo capacidade financeira e de recursos humanos, as associações podem fazer. Mas é preciso que haja, como a doutora Isabel fala muito bem, força de lei que o obrigue. Nós só estamos mandatados para dar consultas.
Se tivermos mandatados para dar o tipo, por exemplo, neurologia é uma coisa que começa a aparecer muito. Se nós temos uma psiquiatra, porque é que não podemos ter também um neuropsicólogo ou um neurologista? É só acrescentar uma das valências que a gente tem. Um terapeuta ocupacional que está previsto, é curioso, está previsto no ato médico que nós tínhamos terapia ocupacional, mas não está previsto que tínhamos um terapeuta ocupacional, que só um terapeuta ocupacional é que pode dar terapias ocupacionais. São esses pequenos pormenores que já foram falados mais de uma vez, mas vamos sempre apresentar. E para terminar, finalmente, o que é que me faltou aqui? Recordem-me lá se houve alguma questão que não... as três legislativas são essas e penso que não tínhamos mais nada a esclarecer, a não ser que se lembre mais alguma coisa.
Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos que nos deram e em nome aqui do Grupo de Trabalho resta-me meramente agradecer e desejar-vos votos de continuação de um bom trabalho e também manifestar a nossa abertura total para receber aqueles contributos que considerem pertinentes, depois remeter também aqui ao grupo de trabalho, está bem? Muito obrigado. Continuação. Muito obrigado.